Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Caio Alexandre e Kike Oliveira são cortados na partida contra o Atlético Mineiro. Playoffs da Sul-Americana começa nesta terça-feira. FBF detalha a tabela das finais da Série B do Baianão. No apagar das luzes, Bahia consegue liberação de Guido Herrera. Chelsea anuncia reforço de 800 milhões de reais que jogou a Copa do Mundo. Almada pode aumentar longa lista entre Flamengo e Atlético de Madrid. São Paulo é punido pela FIFA com transfer ban. Mais um. Corinthians, Santos e São Paulo acumulam 6 transfer bans. Árbitros da Copa do Mundo vão apitar jogos entre Fluminense e Vasco pelas oitavas. Mercado da bola movimenta bilhões com destaques do Mundial. Fluminense e Cruzeiro disputa vaga nas quartas. É isso mesmo. Daqui a pouco, no Gabriela Esportiva, que começa agora às 6h15. 6h15, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvintes do Gabriela Esportiva. O Flamengo tá forte no mercado da bola, você falou aí agora. E se tudo der certo pro Flamengo aí, já tá chegando Almada, tá chegando Luiz Henrique, tá chegando aí um atacante do futebol também aí europeu. E o Flamengo não descarta a possibilidade também de Danilo, né? O Flamengo não descarta a possibilidade. Inclusive, eu vi um profissional de imprensa perguntando ao Boto se o Flamengo tinha caixa para isso tudo, né? Ele disse que tinha, que o Flamengo tem lastro, tem dinheiro, né, para trazer essas peças que estão sendo cogitadas aí no mercado da bola. Vamos aguardar, né? A janela se abriu aí. E vamos aguardar ver se essas transações vão ser confirmadas aí pelo time do Flamengo.
Muito bem, Júlio César. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva.
Hoje ele foi curto e grosso? Curto e grosso, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aí, Tony Café.
Queria saber por que vocês estão economizando palavras, né? Abri o programa, ficava aqui meia hora falando das coisas, falando, não, é só para abrir o programa, né? As manchetes eu que vou chamar, eu quem vou chamar. E agora não, agora estão tudo assim, sei lá, estão doentes. 6h17, Júlio César, vamos às primeiras notícias de hoje. Danilo e Almada. Como Palmeiras e Flamengo agem no mercado para ampliar o domínio aí no Brasil, hein? Com a janela de transferência aberta, Palmeiras e Flamengo já se movimentam no mercado aí para reforçar suas equipes e ampliar a hegemonia do futebol brasileiro. Enquanto os paulistas tentam o retorno do meia Danilo, os cariocas vão aí a carga pela contratação de Thiago Almada, né, que disputou a Copa do Mundo 26 pela seleção argentina. Júlio César, quem que vai levar melhor nessa aí?
Quem vai levar melhor é quem tiver mais dinheiro no caixa, né? É, para contratar. O Flamengo, segundo o diretor de futebol José Boto, o Flamengo tem esse dinheiro no caixa para trazer essas peças que estão sendo cogitadas, né? O Palmeiras, por enquanto, ele sinaliza só ir em busca de Danilo, que já teve por lá no Palmeiras, foi revelado para o futebol do mundo através do Palmeiras, antes disso passou aqui no futebol da Bahia pelo Cajazeiras PFC, né? E o Palmeiras, por enquanto, a gente só vê falar que está atrás do Danilo. O Flamengo não, o Flamengo tem outras opções, se bem que a principal é o Thiago Almada, porque ele chegaria ao Flamengo para ser reserva de... possivelmente ser um reserva de Arrascaeta. É lógico que a gente sabe que se ele vier, ele tem vaga ali no time titular. Eu acho que o Léo Jardim vai ter que arrumar um jeitinho para ele ali, porque cabe Thiago Almada no time do Flamengo. Então, o Flamengo vem forte aí no mercado da bola, como eu disse já na abertura do programa. A primeira opção é o Thiago Almada. O Flamengo está subindo também alguns garotos da base, de 5 a 6 jogadores aí durante esse período de parada da Copa. O Léo Jardim observou alguns jogadores da base e outros que já tinham passado no time principal do Flamengo, tinha perdido espaço, outros foram emprestados e já voltou ao Flamengo. Então ele observou esses jogadores e subiu já esses jogadores. Ele não só fez observar, ele já subiu para o time de cima, né? Aí, além do Almada, tem o Luiz Henrique também, que está bem próximo de fechar com o Flamengo. Já sinalizou que tem um desejo de jogar no Flamengo. Tem um atacante aí também do futebol europeu que está vindo aí com um custo bem pequeno para o time do Flamengo, o nome ainda não foi revelado. E tem o Danilo correndo por fora, que é outro jogador que já demonstrou interesse em jogar também pelo Flamengo. O Flamengo já, né, conversou com o jogador um tempo atrás e agora está aí. Mas o foco do Flamengo nesse momento é Thiago Almada, né? O jogador que ainda pensa em voltar para a Europa, né? Voltando, quer dizer, na Europa ele já está, né? Que está na Espanha, está no Atlético de Madrid, está na Europa. Só que ele quer pegar um time grande, né? Da Liga Inglesa, por exemplo. Só que ele não fez uma excelente Copa do Mundo e para terminar de completar, a Argentina não foi nem campeã. Então,
e ele também nunca vingou no futebol europeu.
Pois é, então eu acho que pensar direitinho, o Flamengo seria um excelente, já que ele é um jogador novo ainda.
Pois é.
O Flamengo seria uma excelente opção para ele manter esse sonho dele vivo, em pegar um grande time da Europa, que eu acho que, na minha opinião, o Real Madrid, não, o Atlético de Madrid não é um time pequeno. Eu acho que o Atlético de Madrid cresceu muito, cresceu muito. Vamos dizer que o Atlético de Madrid hoje na Espanha, ele é terceira força.
É isso,
a primeira fica oscilando ali entre Barcelona e Barcelona. Madrid. E Atlético é a terceira força.
Ô, Júlio, ele não foi titular nem na seleção argentina.
Pois é.
Não, ele inclusive...
ele está se valorizando demais.
O Flamengo fez uma proposta de 170 milhões de reais pelo Almada, né? Atlético de Madrid aí. E a oferta do clube rubro-negro superou a concorrência do River Plate, né? O jogador já possui um acordo verbal encaminhado com o Flamengo, já tem um acordo verbal encaminhado com o Flamengo, segundo informações, mas eu creio que ele vem para o Brasil, hein? Porque não houve nenhuma oferta na Europa.
Não, é o que eu falei, como ele é um jogador novo e ele sonha com esse grande time do futebol europeu, se ele vier para o River Plate, ele se apaga.
O River Plate está na lista.
O River Plate não vai conseguir projetar ele novamente para a Europa.
Mas não tem o cascalho, né?
Não tem o cascalho. Mas fez a proposta.
Sim, sim.
Né? Agora, se ele vier para o Flamengo e ele arrebenta uma temporada aqui no Flamengo, com certeza os grandes da Europa vão voltar os holofotes, vão virar os holofotes para ele, e ele pode conseguir essa tão sonhada ida aí para um time grande do futebol europeu. Gerson veio, saiu para o Olympique, depois voltou para o Flamengo de novo, saiu de novo, voltou. Então, o Flamengo projetou o Gerson duas vezes.
O Gerson agora está no Cruzeiro, né?
Hoje está no Cruzeiro.
Então... Agora, Almada, ele foi usado na Copa muito jogando pela lateral, né? Pela lateral esquerda.
Jogando mais aberto.
Mais aberto. E ele, na verdade, iria disputar a posição com o Messi, porque a posição dele é de meia. Ele fez um jogo, o campeonato do Botafogo, muito bom jogador. Agora a pergunta que você fez a Júlio, assim, quem é que vai se dar melhor? Trazendo Danilo, Palmeiras ou o Flamengo trazendo Almada? O que é que você acha?
Rapaz, todos os dois são bons jogadores e são posições diferentes. Né? Eu acho que o Flamengo se daria melhor, por quê? Porque o Flamengo é muito dependente de Arrascaeta. Quando Arrascaeta não joga, Flamengo tem jogadores bons, mas que são jogadores que não conseguem, de fato, substituir Arrascaeta. Eu acho que o Almada, vindo para o Flamengo, ele vai conseguir suprir a ausência do Arrascaeta. Então, eu acho que entre Palmeiras e Flamengo, eu acho que o Flamengo ganharia nesse caso. Porque Danilo é um bom jogador, mas é volante.
É um volante refinado, mas o Almada
ele joga do meio para frente.
Cara de meio atacante.
Você entendeu? Então eu acho que o Flamengo ganharia mais com isso aí, entendeu? Que ele chega para ser, entre aspas, o substituto de Arrascaeta, mas como eu disse, ele tem condições. Você não vai gastar uma bala dessa que o Flamengo está oferecendo por ele, quase 200 milhões de reais, para botar um jogador desse no banco. O Léo Jardim vai ter que se virar e botar ele de titular. Claro. Entendeu?
6h23.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h23, Zé Maria. A Copa Sul-Americana retorna nesta terça-feira com o início da fase de playoffs, mata-mata, né? Que contará com 4 clubes brasileiros em ação: Santos, Vasco e Red Bull Bragantino e Grêmio, né? Eles entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final, enquanto Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo já aguardam aí a definição dos seus adversários. Hoje, o Santos vai até a casa da Universidade Central de Venezuela, né? Essa Universidade Central de Venezuela, o Santos também não tá lá, essas grandes coisas, né, Zé Maria?
No futebol venezuelano, também da mesma forma, né? Então, tudo pode acontecer nesse duelo, né? Só espero que o Vasco não decepcione.
É amanhã.
Não decepcione.
Independente Medellín. Fora de casa.
Ah, é o Independente Medellín, na Colômbia?
E tem também...
Futebol colombiano, aí a intensidade forte, é outra. Olha, um time muito mais forte do que esse pequeno aí do futebol venezuelano que você citou há pouco. Acho que a dificuldade do Vasco vai ser terrível. E eu, meu filho, não sou de ficar em cima do muro, não. O time de Medellín é muito favorito para eliminar o Vasco nessa fase aí.
Muito bem, Zé Maria. 6h25. 6h25.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, do Chelsea, anunciou o meia da seleção inglesa, que se torna aí o quarto jogador mais caro da história, né? O Chelsea anunciou hoje a contratação do meia atacante Morgan Rogers. Grande destaque aí do Aston Villa na temporada passada e jogador que disputou a Copa do Mundo com a seleção da Inglaterra, né? Roger tem 23 anos, ou Fredão, jogou 4 partidas na Copa do Mundo e deu assistência para o Gordon, abriu o placar aí na semifinal contra a Argentina, né? Ele custou 137,5 milhões de euros, cerca de 804 milhões de reais na cotação atual. E passa a ser o protagonista aí da quarta transferência mais cara da história do futebol, Fredão.
Um jogador que se apresenta bem no campeonato inglês, que é o campeonato mais importante do momento, né? Com grandes clubes e muito investimento. Agora, a Inglaterra, ele até fez uma assistência aí no jogo que seria o mais importante da Copa, precisavam vencer e acabaram voltando para trás, né, Zé?
Fracassaram. Tiveram um comportamento de covardia,
muito ruim,
vencendo
muito ruim.
O jogo, recuaram o time, entendeu?
E aí, claro, passou meio despercebido aí a atuação desse jogador na Copa do Mundo, pelo menos a meu ver, né? Agora, eu acho, inclusive, que faltou um jogador.
Os jogadores que brilharam da Inglaterra foi o Kane, né? E o Belling, né?
Kane e Belling.
Esses dois, sim.
Os maiores jogadores lá, eu acho até que faltou na convocação da Inglaterra o Foden. É um jogador que sempre se apresentou pois bem é. Na Inglaterra, não sei por que motivo, esse Tuchel, né, o técnico...
Alemão?
Alemão, não.
Notaram um alemão para dirigir o futebol inglês, deu no que deu.
Deu no que deu. A conversa é mais ou menos por aí.
6:27.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:27, Júlio César, Corinthians, São Paulo e Santos estão impedidos de registrar novos jogadores. Punidos pela FIFA, os três têm dívidas de negociações antigas e por isso sofrem transfer bans da entidade. São seis no total. O tricolor foi punido nesta terça-feira, dia 21 de julho, né, pelo não pagamento da primeira parcela. A primeira parcela, viu? Na compra do meio-campista Marcos Antônio junto ao Lazio da Itália, né? É o Corinthians, que já estava suspenso pela FIFA e pela CBF, não cumpriu o acordo, Júlio César, de pagamento aí para o Midtjylland, né, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles, e recebeu uma nova punição nesta terça-feira. Já o Santos também tem uma transfer ban aí ativo desde o dia 1º de julho, né? Ó a lista do transfer ban aqui no Corinthians. Charles, 6 milhões para o Midtjylland, né? José Martinez, dívida de 1,5 milhão de dólares para o Philadelphia dos Estados Unidos. E a Câmara Nacional de Resolução das Disputas, né, a CNRD, né, atraso em uma das parcelas do acordo no valor de 8 milhões. Né? Mais um transfer ban pelo não pagamento de uma multa disciplinar de 225 mil dólares, né, imposta pela FIFA por descumprimento de acordos das transações envolvendo Charles, José Martinez e Thales Magno. O Corinthians ainda tem dívidas de 850 milhões de dólares, viu, Júlio? É isso mesmo. Com o New York City, né? Ou melhor, 850 mil dólares do New York City dos Estados Unidos, pela extensão aí do empréstimo de Thales Magno, com condenação na FIFA e na espera do recurso. Tá esperando recurso, né? Quer dizer, você não vai pagar, você vai esperar o recurso para você, né? Como é que fala? Predatar a sua dívida.
Pior. Três maus pagadores. Desculpa, Júlio, ter invadido seu espaço aí, mas eu não aguentei não, entendeu? Não vejo diferença para Corinthians, para São Paulo e para Santos, né?
São todos três atolados.
Pois é.
E um mar de dívidas.
E
né?
O pior é que continuam contratando, não pagaram nem a primeira, imagine a última.
Não, e o pior dele, o pior dos três ainda é o Santos. Não pela. Em relação a pagar os outros times, estou falando o Santos está na pior porque. Ontem saiu uma matéria de que o Santos já está devendo, já fechou 3 meses de salário e fechou ontem 3 meses de imagem.
Imagina.
Então, você sabe que a Lei Pelé, você já foi presidente de clube, você sabe disso.
O jogador vai ficar liberado.
Ela automaticamente ela dá o direito ao jogador quando o clube atrasa 3 meses de salário. Fechou os 3 meses, é automático. Você vê que o
passe Tiquinho, liberado, né?
O Tiquinho Soares já ganhou na justiça e já saiu do Santos. E ontem, se o Santos não pagasse ontem pelo menos um mês no direito de imagem, iria fechar no terceiro mês e os jogadores já estavam se manifestando para poder ganhar os seus direitos na justiça e se libertar do time do Santos. Então a situação do Peixe ainda é pior ainda.
É, né? O ranking dos clubes mais endividados e complicados com a FIFA, né? O Corinthians administra a ponta aqui com 2,4 bilhões. O Atlético Mineiro chega logo atrás com 2,6. Eu não entendi porque é o Atlético Mineiro que tinha que estar em cima, né?
Deve
2,6 bilhões. Botafogo deve 2,5 bilhões. E Cruzeiro deve 1,2 bilhão. Né? A CBF aí implementou um sistema de sustentabilidade financeira que impõe limites operacionais rígidos. E se as regras estivessem em vigor recentemente, mais da metade dos clubes da Série A, estariam reprovados, tá? Ficando sujeitos a punições com transfer ban e perda de pontos. Para aprofundar aí mais o conhecimento, todo mundo só é dar um Google aí e vai ver a situação do futebol brasileiro, né?
Triste.
E não tá de brincadeira, não. A situação é triste. Agora eu queria saber o seguinte: todo mundo fatura, todo mundo tem direito de imagem da televisão, né? Tem as verbas das marcas que carregam nos seus uniformes, tem a portaria, os bilhetes, né, de que os ingressos da partida, e esses caras fazem o que com esse dinheiro?
O mais impressionante nessa relação aí, Tony Café, é a que ponto chegou o São Paulo.
É. Né? Era um dos clubes
gigante do futebol sul-americano, né? E hoje está no mesmo nível de mal pagador de Corinthians, entendeu? Que é especialista nisso, do próprio Santos.
E um clube que tem estádio próprio.
Fica difícil.
Sempre revelou grandes craques, sempre fez boas vendas. Né? Agora o que eu fico observando disso tudo é que esses dirigentes do futebol brasileiro, eles não param para pensar, né? E tomar como exemplo o exemplo do Flamengo, rapaz. O Flamengo era o time que mais devia no futebol brasileiro. O
Flamengo deve hoje 350 e poucos milhões.
E o Flamengo ainda tem um detalhe, é um time que nunca teve estádio para ter, né? Sempre teve que alugar estádio, sempre teve que jogar em estádio dos outros. Os caras não vê o exemplo que Bandeira fez no Flamengo. Agora, para você ajustar um clube desse aí, você vai ter que cortar na carne. E muitas vezes é o que eles não querem, agora, é cortar na carne.
Agora vocês falam muito da SAF do Bahia, colocar a SAF do Bahia lá em cima. Em 2025, ano passado, o Bahia devia mais de 800 milhões.
Pois é.
Entendeu? Pagou. Eu não sei.
Entendeu? Então, eu acho que esses presidentes de clube, eles deveriam tomar como exemplo o trabalho do Bandeira e colocar em prática em Vasco, em Botafogo, entendeu? Porque se eles colocassem em prática, não precisaria eles vender SAF para ninguém, não, rapaz. Eles iriam recuperar o clube. Lógico que não é da noite para o dia, nem é dentro de um ano, nem dois. Bandeira precisou de dois mandatos de 3 anos, 6 anos, que o mandato no Flamengo é 3 anos, para poder recuperar o Flamengo.
É muita boca, Júlio. A situação do Vasco da Gama, mais de 300 conselheiros, mais de 300 conselheiros. Todo mundo tem um pedacinho.
E aí você sabe que se vender a SAF, os conselheiros não mandam mais em nada,
não,
né?
Não, é isso que eles têm medo.
Não manda mais em nada.
Por isso que tá toda essa celeuma para vender a SAF do Vasco.
A parte que eles vão mandar não tem graça, porque a parte que fica para o Vasco é 10%, esse 10% é vôlei, ginástica olímpica, é isso, é aquilo, é futsal, é os outros esportes. E esses outros esportes aí você não consegue movimentar nada.
Muito bem, 6h34.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, após mais de 50 dias, o Flamengo volta a entrar em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, né? Apesar de ainda ter alguns desfalques, o técnico Leonardo Jardim conta com o retorno de atletas importantes para a lista de relacionados para o time titular. Agora a novidade é a volta de Arrascaeta, que está à disposição, Zé, novamente depois de uma fratura na clavícula e uma lesão na panturrilha. Entre os convocados, Varela, Léo Pereira, Alexandre, Danilo, Plata, também viajam, né? As condições aí de todos vão ser avaliadas ainda na montagem da equipe, Zé Maria.
O Malvadão fez até pré-temporada, entendeu? No futebol europeu.
Na Europa?
Pois é, então é muito favorito para vencer a frágil equipe da Chapecoense, né? Vamos ver como as estrelas do Flamengo que estiveram espalhadas na Copa do Mundo, ninguém ganhou absolutamente nada, né? A realidade é essa, saíram até muito cedo da competição, mas vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar, mas enfim, não é parâmetro, o Chapecoense não é parâmetro para criar dificuldade nenhuma, e o Flamengo deve vencer com extrema facilidade.
Muito bem, Zé, 6h35.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, da CBF, escolheu os árbitros dos dois jogos entre Fluminense e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, apita Ramon Abate, Abel de Santa Catarina, né? Na volta, o árbitro será Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia. Ambos fazem parte aí do quadro da FIFA e estiveram na Copa do Mundo, Fredão.
Ó, Tony, você me chamou para mim comentar sobre a arbitragem do Brasil e eu sou muito crítico. Agora, eu fui surpreendido na Copa do Mundo porque houve algumas alterações aí nas regras e eu fiquei assustado com o futebol jogado na Copa do Mundo com jogadores segurando o outro, dando falta por trás, dando carrinho, sem receber cartões.
Burro.
Praticamente.
O jogador da Argentina desferiu um murro no pescoço do jogador da Espanha.
Várias jogadas, não foi só no jogo da Argentina.
No primeiro jogo, o Messi deu uma solada.
Uma solada na panturrilha de um jogador.
Pois é.
Pisou. Aquilo ali era o cartão vermelho aqui no futebol brasileiro. Quer dizer, a FIFA me assustou. Eu acho que o futebol está vivendo uma fase de transição. Aí eu não sei o que é que eles querem transformar, inclusive com essa parada aí, com mais um tempo, praticamente quatro tempos, né? Não é mais dois tempos de 45 minutos. É claro que...
Tirar a intensidade da partida.
Agora, a justiça seja feita, né, Fred? Eles não envergonharam a gente, não.
Não,
até me surpreenderam.
Os árbitros brasileiros não foram.
O Abade.
Mas você estava aqui criticando o inglês do rapaz.
O tio Wilton.
Mas você...
O tio lá de Goiás, né? Wilton Sampaio.
Mas você estava aqui criticando
o inglês. O que decepcionou foi o inglês dele. O inglês dele foi de uma tristeza. Espero que ele aproveite os próximos quatro anos, entendeu?
Fazendo um curso.
Para se preparar melhor, porque. Foi uma lástima ouvir o Wilton Sampaio falando em inglês.
A arbitragem da Copa do Mundo, para mim, foi talvez a pior arbitragem de todos os tempos. E isso, claro, na minha opinião, né?
Mas os brasileiros estiveram longe de um vexame.
Não
teve. É isso aí.
Teve um o brasileiro que expulsou um jogador que retornou, né? Cancelaram o cartão vermelho de um time norte-americano. Houve uma...
Será que o Trump pediu também?
Claro, foi ele que pediu. Foi ele que pediu na cara dura.
Foi sim. Né? E foi revertido o cartão vermelho.
E no jogo seguinte estavam com a faixa lá. Estamos no país da liberdade, né? Até que ponto a liberdade dele, não conheço. Vamos lá, 6h39.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Tô aqui ouvindo as histórias do rádio de Lelos, né? Com o imperador do rádio, né? Juju vai pra Salvador daqui a pouco, né? Ela já tá com a mala aqui do lado, né?
Vai transmitir Bahia Atlético Mineiro,
é?
No instante.
Ô, Juju, já que você tá aí com a boca no microfone, o Palmeiras não terá o Augustinho, né? No jogo desta quarta-feira contra o Curitiba, no retorno do Campeonato Brasileiro. O lateral direito sofreu um entorse no tornozelo direito e passou por exames médicos, Júlio.
Curitiba tem até elenco, né, para substituir o Augusto, nem tem peças. Não é possível que...
Hã? É o Palmeiras que não vai ter.
É o Palmeiras.
Né? Palmeiras, né, vai jogar Curitiba.
Ele tá tão empolgado com a viagem que ele já trocou os times aí.
O Palmeiras tem, não tem um elenco vasto, não tem um elenco grande, mas tem peças de reposição.
Esse time do Curitiba pode surpreender.
Tá aí tentando reforçar mais ainda esse elenco. Mas eu acho que não vai ser dor de cabeça, não. Como é o nome dele? O Abel tem um time na mão, conhece bem seus jogadores. Vai saber escolher um aí para poder jogar na lateral esquerda diante do Curitiba.
6h49 no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéuzinho Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família, no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Vôlei, basquete. Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h50, Zé Maria, o Esporte Clube Vitória publicou o lateral direito Fabiano Souza no BID, né, da Confederação Brasileira de Futebol. O rubro-negro fez a regularização aí na tarde desta segunda-feira, né, dia que marcou o início aí da janela de transferência para o mercado internacional. O jogador chega aí ao Leão por empréstimo junto aí ao Marionense de Portugal, né? Moreirense de Portugal até dezembro de 2026. A transferência custou $200 mil, cerca de R$1 milhão, né? E tem a opção de compra O Vitória tem a opção de compra. Com a regularização no BID, Fabiano já pode estrear na próxima partida do Vitória, Zé.
Tomara que esse Fabiano chegue para ajudar o Vitória, né, Júlio? Mas está vindo aí do futebol português. E não é da primeira prateleira, não. Está longe disso. Então, fica Morenense.
Morenense.
Sim, mas é de uma primeira divisão.
Não é um time
divisão.
De ponta,
não,
né?
No
futebol
não.
Português.
Longe disso. É? Longe disso. É uma grande dúvida. Isso é uma grande incógnita, esse jogador aí. É, se o Fábio Mota acertar, como ele acertou na contratação do menino lá, da Portuguesa de Desportos, né? Aí tudo bem. Que aquele sim, aquele chegou para fazer história, aquele chegou para fazer o Vitória ganhar dinheiro também, né? Como era o nome dele? René. Esse René sim, foi a maior contratação dos últimos 20 anos do Esporte Clube Vitória, eu não tenho dúvida nenhuma.
E foi um cara que se destacou no campeonato que, na minha opinião, é o mais difícil do país hoje. Em relação a estaduais, que é o Paulista.
E jogava, né? jogava modestíssima na Portuguesa de Desportos.
E ele fez, se eu não me engano, foram 10 ou foram 11 gols com a camisa da Portuguesa no Campeonato Paulista. Né? Tava brigando pela artilharia, se eu não estiver errado. Então deu certo no Vitória. Então, tomara que esses jogadores que o Vitória está trazendo aí possa dar certo também, como o Pochettino. Pochettino é bom jogador.
A margem de erro do Vitória, né? É pequena.
É pequena.
Tem que acertar.
Pois é, não pode estar todo
pode
ano
errar.
Batendo
não
na trave.
Não pode errar.
Não pode todo ano estar errando.
Não pode errar, não. Então, porque é um time muito modesto quando a gente fala a nível financeiro.
Muito bem, Zé, 6h52, abraço pro meu amigo Datinho Ferraz, aquele abraço pro professor Lúcio Guzmão, 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h53 agora, Fred Menezes, o Bahia está próximo de regularizar o atacante Aleijo Vélez, né, e o goleiro Guido Herrera, de acordo com informações aí da imprensa lá de Salvador. Né? O Tricolor tem tudo encaminhado aí com os clubes envolvidos e os atletas. A única questão pendente, Fred, é a liberação de um documento das federações inglesas por parte do Alex Vélez, né, que pertencia ao Tottenham. É o Tottenham Hotspur, né? E a Argentina por Guido Herrera, né, que estava no Talheres. A partir dessas documentações, aí o Bahia pode regularizar os atletas do BID da CBF, né? O que os deixaria aptos a atuarem aí no futebol brasileiro, atuarem no tricolor baiano.
É mais um goleiro argentino. Os goleiros argentinos têm uma boa escola, né? Guido Herrera provavelmente
já tem muita experiência,
já,
né?
Jogador.
Tem tudo para dar, né? Certo.
E o Alex está vindo do Tottenham, uma equipe, na verdade é praticamente uma repatriação para a América do Sul. Né? Então, a gente espera que o Bahia também, que esses jogadores venham.
Essa contratação do Herrera aí foge completamente às características do Grupo City. Né? Porque é um goleiro já experiente, é um jogador já muito experiente, né? Já
mas
praticamente aí
também, né,
precisa. Não, nessa posição precisa. Bahia já sofreu muito na posição de goleiros.
Sim.
Você já parou?
Hein?
O cara não tem esse currículo todo, não, Café.
6h54 na Gabriela FM. Júlio César, no apagar das luzes aí, ó. No apagar das luzes, o Bahia consegue liberação aí do Guido Herrera, né? Já conseguiu, né? Horas antes da bola rolar, o Bahia consegue a liberação do goleiro, né? Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, acatar o recurso do Tricolor. O arqueiro argentino está apto aí para ser relacionado oficialmente no primeiro jogo com a camisa do esquadrão. Parece que agora o pessoal, a SAF do Bahia, entendeu que é preciso contratar para o Bahia sair desse marasmo. O Bahia só disputa hoje o brasileiro, né, Júlio?
Só o brasileiro, não tem mais nada a disputar. E eu acho que eles têm que entender que o Bahia é um time que precisa voltar a vencer e conquistar grandes títulos. O último grande título do Bahia foi em 88, rapaz. Tem quantos anos tem isso, né? Então não dá para você ter uma SAF como o Grupo City, que tem dinheiro de sobra, e o Bahia fica só todo ano conquistando o Campeonato
Quase
Baiano.
Quase 40 anos.
Pois é, conquistando só o Campeonato Baiano, um campeonato que não tem expressão nenhuma mais, né? E o Bahia está na hora de começar a conquistar uma Copa do Brasil, está na hora de beliscar uma Sul-Americana, porque tem dinheiro para montar time forte para buscar esses campeonatos, entendeu? Já está na hora, e vamos ver agora se essas contratações que o Bahia fez vão dar certo. O goleiro, eu não conheço esse goleiro que está chegando no Bahia, né? Mas goleiro é uma posição que às vezes a gente até comenta pouco. O que a gente precisa no Bahia...
De um clube que tem uma certa intensidade... disputando a competição sul-americana, o Talheres, né? Do futebol argentino.
Vem
de uma referência de um clube que tem escola, que faz escola de goleiros, né?
Sim, e tradição
de
um futebol
país
argentino
que faz
também.
Escolas, né?
Então, torço que dê certo, o Bahia trouxe um atacante, trouxe um zagueiro espanhol, né? Então, tomara que essas contratações elas possam vingar, para ver se muda a cara do Bahia nesse segundo turno agora do Campeonato Brasileiro.
6h57.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h57, Zé Maria, o Memphis fez contraproposta aí, mas os valores não empolgaram o Corinthians, né? O Corinthians que já tem um caixa, né? Transbordando de dívida, possivelmente a staff do atacante Memphis se reuniu com o departamento financeiro do Corinthians e iniciou na tarde desta terça-feira uma negociação para que o holandês continue no Corinthians. Mas, segundo informações aí do UOL, os valores ainda não estão aí na altura do Corinthians, que o Corinthians pode arcar, né? A situação do Corinthians é feia, né, Maria?
É, muito feio, não deveria nem ter vindo, a realidade é essa. Né?
No início lá.
Lá no início, já deu um passo, entendeu, mais alto do que o alcance das mãos. A realidade é essa.
Fazer é reconhecer que não tem condições de pagar o Memphis e agradecer a ele, acertar o que tem que pagar, dividir direitinho.
Parcelar em mais 40 vezes.
O problema é que com esse Transbaban aí, o
Transferban.
Transferban. Não muda o nome, não.
Aí babar outro.
Esse negócio aí. Se ele não fechar com o Memphis, ele também vai. Talvez fique impossibilitado de fechar com qualquer outro. Então ele vai ficar com ausência.
Mas o que eu falo em relação ao Memphis.
Por isso que ele está pensando em que ele precisa contratar.
Em que eu falo em relação ao Memphis é por conta do contrato que o Memphis quer. O Corinthians não tem condições de bancar
alto,
esse contrato,
né?
Entendeu? Não tem condições de bancar esse contrato. O Corinthians está vendo 40 milhões, mais de 40 milhões ao Memphis, ou juntando tudo, mais de 40 milhões. Se ele for para esse segundo contrato agora, já o Corinthians vai estar devendo 100 milhões a Memphis, como o Santos está devendo a Neymar, quase 100 milhões já. Entendeu?
E sem falar as regalias, né, que o jogador tem, né?
Aí como é que um time quer sair do vermelho devendo 100 milhões? Como é que um time quer sair do vermelho devendo 100 milhões a um jogador? Não vai sair nunca. Então eu acho que o Corinthians tem que reconhecer que não tem dinheiro, entendeu? O Corinthians não fabrica dinheiro e não tem condições de bancar esse contrato com o Memphis agora, esse segundo contrato. Agradecer pelo que ele fez, chamar ele e dividir amigavelmente esses 40 milhões aí em parcelas suaves,
tá, para que o Corinthians possa... Ele entende possa... de economia?
Não é que entende de economia, não, mas tem que ser assim.
Se for atender necessidade do Corinthians, vai precisar aí de uns 40 anos para pagar esse restante.
Eu estava tentando, pela Copa do Mundo, aí, o resultado da Copa do Mundo, fazendo uma análise aqui pessoal. E qual foi o jogador que joga no futebol brasileiro que foi bem na Copa do Mundo?
Nenhum.
Foi?
Nenhum.
Me diga um. Não sei, não tô. Eu tô fazendo uma pergunta aqui a vocês, que eu não tô lembrado também.
Qual jogador do futebol brasileiro foi bem na Copa? Nenhum.
Tem tantos jogadores aqui que jogam aqui nas equipes brasileiras que foram pra Copa.
Ninguém se destacou.
Ninguém se destacou. Esse é um sinal.
Teve aqueles dois primeiros jogos do Brasil que fez aqueles gols e tal, mas depois não manteve uma regularidade.
Mas não tô falando nem do jogador brasileiro, jogadores que jogam no futebol brasileiro.
Ah, sim.
Entendeu? Jogadores do Flamengo que foi, o Flaco Lopes no Palmeiras.
Não, ninguém.
Né? O próprio Almada que já passou pelo Botafogo.
Ninguém se destacou.
Então, quem teve um início interessante foi aquele Arias, que era do Fluminense, né? Jogando, Arias,
do Colômbia.
Jogando pela seleção colombiana, né?
É,
na primeira fase.
Não, esse aí fez a diferença.
E o outro que joga no Flamengo também, que teve um jogo colombiano. Bom aí. Que
é um jogo bom, né?
E
não mudava aquela fase. É, tinha um 48.
Teve um menino do Equador também, né? É, que joga no Flamengo.
É, esse aí.
É...
Plata.
Plata, Platinha também não foi
Carrascal,
assim.
Carrascal, nada, nem vi entrar em campo.
Nada.
O Carrascal teve longe, né? Muito longe. E é isso. Eu acho que o Danilo não decepcionou, não, gente. Agora o Danilo era reserva, né?
Jogou pouco.
Jogou muito pouco.
É. Não decepcionou, mas jogou pouco. Entendeu? Não teve a chance que deveria ter. Por exemplo, quando ele não teve Casemiro na terceira partida, eu entraria com o Danilo.
Pois é.
Pra dar mais uma força.
Essa seleção da Holanda de Memphis Depay aí também.
Foi muito mal, né? Essa seleção brasileira foi ruim. A da Copa que vem vai ser pior. Anote aí.
Qual o grande
talento que nós revelamos nos últimos dois anos? Me diga aí.
Estevão.
Endrick. É, Estevão fez muita falta.
Endrick fez assim. O que lá na Copa do Mundo?
Não.
Ah, o cara joga no clube.
Não vem querer também botar a culpa no jogador. Não,
ele não tem culpa nenhuma. Eu não estou botando culpa no jogador.
Ele não teve oportunidade.
O cara saiu muito
pouco. O Ancelotti preferiu botar um cara desconhecido, que ninguém conhecia, que só jogou aquele jogo.
Mas não dá pra ter, Júlio. O cara sai cara a cara com o goleiro e joga a bola em cima do goleiro.
O sucesso da seleção brasileira em 2030 vai depender de quem ele vai convocar durante esses 4 anos. Vai depender de uma regularidade dele montar um time
montar
e dar sequência a esse
jogo.
Como a Argentina fez. A Argentina chegou a uma segunda final com o mesmo time, praticamente. Poucas mudanças.
Fala de Argentina, não,
de 2022 pra cá.
Nicoção.
Não estou falando aqui em termos de entrosamento.
Talvez o Estevão possa ser.
Entendeu?
Que agora, jogar que nós temos meio,
tem. Tem Estevão, tem o próprio Rodrigo, que ainda é novo, pode pegar uma Copa do Mundo. Tem o Endrick, que é novo. Tem o do Vasco, que tá chegando, já mostrou que. Pode chegar bem na Copa do Mundo que vem. Tem bons jogadores.
Essa agora, foi ruim.
Será
a próxima
que o Ancelotti vai
ser pior.
Vai convocar quem ele quer? Ou será que os empresários vão continuar mandando? Os patrocinadores vão continuar mandando? Aí o sucesso da seleção brasileira depende disso.
Tenha calma que você vai viajar daqui a pouco. Fique tranquilo. Ó, você vai viajar no instante. Vai pegar o avião. Vai pegar o asadura daqui a pouco. Fique tranquilo. Ó. Veja bem.
Eu ainda tenho um assunto para trazer em pauta aqui, muito importante.
Não. Já 7-3. Não, 7-3, pelo amor de Deus.
Você vai me podar?
Não, nem baianinho, nem público tem, pelo amor de Deus, Maria.
Rapaz,
nem público tem.
Você tá ainda em choque com a realidade dos fatos.
Claro! Você vai falar.
O Baianinho merece destaque porque o Touro do Sertão voltou.
Quem é o Touro do Sertão?
Divisão. O Touro voltou, viu? Entendeu? Com força total.
Um chifre mais afiado do que nunca.
E...
Entendeu? Então a gente tem que dar destaque à volta do
Touro. O Barreiras foi a grande decepção desse campeonato da Série B, viu?
Eu acho que deixou subir pra cabeça o time do Barreiros, foi na onda da torcida, né? Euforia da torcida.
E o pior que.
Entendeu? Achou que podia
a grande lambança, só pra eu finalizar, viu, Café? Eu assisti a final do Baianinho no domingo passado.
Parece que você tá assistindo slow motion?
A TV educativa, na minha opinião, foi a grande culpada daquela lambança. Porque divulgaram uma imagem no lance do gol, né? E que no primeiro momento foi imagem distorcida, não era a imagem real do lance, entendeu? Dava a impressão que o atacante estaria impedido. E aquilo ali criou um clima, entendeu, muito ruim no jogo, porque na verdadeira imagem o atacante veio de trás, não tinha impedimento nenhum, irregularidade nenhuma. Aliás, o pessoal do Barreira precisa saber perder também. Porque, no meu entendimento, Eu sei que a arbitragem brasileira não presta, imagine a baiana, entendeu? Então, não estou aqui também para defender o Sol com peneira, não, absolutamente. Mas no jogo de domingo, entendeu? No jogo de domingo, uma imagem acabou distorcendo a realidade e criou um clima de insatisfação quando a arbitragem não influenciou, entendeu? Ainda bem que eles recuperaram em tempo, entendeu? Para poder fazer a marcação correta e o gol foi absolutamente legal. O lugar de chorar é no pé do caboclo. O time do CSA impressionou.
Muito
parecia
bem.
A seleção argentina, viu, Júlio?
Eu acho
em garra, em vontade, em determinação. Um clube pequeno, com 4 anos de fundado na capital, entendeu? E de repente superou. Olha bem, a folha do CSA, Júlio César, R$50 mil. A folha do Barreiras, R$300 mil. Essa era a realidade desse jogo em que o pequeno derrotou o gigante. Um abraço.
Zé Café, Maria, obrigado. Fala com tanta intensidade, com tanto glamour do baianinho, que parece que é um negócio magnífico. Que, não, como é que eu perdi um jogo desse? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Zé Maria. Boa noite, Júlio.
Antes de dar meu boa noite, você tem que respeitar, rapaz, o público do baianinho. Campeonato do Baiano é um campeonato de tradição que tem mais de 100 anos.
Teve um, teve um jogo do Baianinho aqui em Ilhéus, parece que deu 6 pagantes, se eu não me engano. Foi aqui? Você bem comentou, Zé Maria. Teve um jogo que deu 6 pagantes. O trio de arbitragem teve que pagar ingresso para
jogar. Você não está bem informado, não.
Você que
teve
falou.
Teve público.
Foi você que
do
falou.
Baianinho com 2 miseráveis pagaram ingresso para assistir o jogo.
E tem outra. O time que botou.
Vou matar gente.
6 pagantes aqui no Mário Pessoa foi o time lá de sua terra.
Que time?
Foi o time lá de sua terra.
Diz que o administrador do Mário Pessoa falou assim: não dá, vou gastar essa energia com 6 pessoas, pelo amor de Deus.
Olha, eu vou tirar meu time de campo, viu?
Boa noite, Jair.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvinte do Gabriel Esportivo. Quero lembrar que amanhã tem.
O quê?
Quarta Verde no Filezão.
Rapaz, o cacau frutas, tá caindo no Filezão.
Legumes, hortifruti, amanhã recheado.
Qual é o nome do dono do Filezão?
De preços baixos, meu amigo Jonathan.
Jonathan, você é um patrãozão, viu?
O pois é, mandar um abraço pro meu amigo
é
Alan.
É parente do Juruatan?
Não, tem nada a ver. Mandar um abraço pro meu amigo Alan, torcedor do Palmeiras, tá ouvindo a gente.
Manda um alô pro cara que te ouve sempre. É uma dupla. É Coquitinho, um é mecânico, outro é funileiro. Coquitinho é do Vilela. É lá da Brioni. Coco e Tingo. É uma dupla.
Coco e Tingo.
É, um é mecânico, outro é funileiro, trabalha lá no.
Alô, Coco e Tingo, aqui
na Brioni. No Vilelinha de Açúcar.
Vilelinha de Açúcar.
Exatamente.
É isso aí. Então, um abraço a todos. Amanhã estarei presente aqui no Gabriel Esportivo com a minha participação. Né?
Rapaz, o homem tem. Tá reservado lá. Tá reservado no Hotel da Barra. É o Hotel da Barra? De frente ao mar, vai.
Ele vai ficar no Hotel Ilhéus, ali na ladeira da praça.
Tem um hotel lá que Zé Maria sempre gostou de botar o Colo-Colo, é um hotel maravilhoso, na frente da praia. Lá na praia de Armação. Lá o Hotel Alamar. Alamar Hotel. Café da manhã top. Ele saía de noite naquela beira na aula ali, com a espingarda pra caçar.
Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Mandar um abraço hoje pra Marcos Lessa, né? Meu amigo. Teve aqui hoje uma entrevista. Marco Lessa que morou.
Tá em Ilhéus? Mora em Portugal, né?
É o do Cacau aqui em Ilhéus. Isso, né?
Gente finíssima.
Não, figura espetacular. O pai dele foi muitos anos
gerente de banco aqui Nordeste.
Eu também fiz projetos agrícolas pro Banco Nordeste uma época. Conheço ele há muitos anos. E ele, genro também, nosso saudoso amigo Badalo, né? Que foi dos gerentes aí do Vesúvio.
E Marquinhos é colocolense.
Marquinhos, torcedor do Colo-Colo. É. Marquinhos Lessa, grande abraço aí. Boa noite a todos os ouvintes do Gabriel Esportivo. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, o Gabriel Esportivo, Zé Maria, boa noite.
Pensei que eu não ia ter o direito de também dar o meu recado.
De vez em quando ele esquece.
Mas, gente, eu quero mandar um abraço hoje para Papel. É nosso ouvinte ali na
Papel.
Pinho, lavando o carro e ao mesmo tempo ouvindo. Um abraço, Papel. Você tem um coração muito grande.
O cara tá lavando abraçar, o carro agora, Zé Maria.
E abraçar também, meu querido Tony Café, que você amanhã esteja bem melhor.
Obrigado, meu irmão. Obrigado.
Já passei sua medicação. Tenho certeza de que você vai se recuperar. Um abraço a todos. Até amanhã.
Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho. Gabriel Esportiva fica por aqui. A gente volta amanhã no oferecimento de InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Gabriel Esportiva volta amanhã. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriel FM. As 15 músicas mais tocadas da nossa programação. 7:11.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.